Sofá de Aprender com Fábio Porcel. O mundo dos negócios além da televisão.
Buenas, eu sou o Porcel. Temos o prazer da presença de Anselmo Martini, né? Ele que foi o vencedor do Aprendiz 3. Hoje com 37 anos, formado em Direito pela PUC lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Pós-graduado em Direito pela Pace University. Além da fama, ele era um tranquilo advogado em Los Angeles e empresário na área de licenciamento de marcas. Prazer imenso te receber. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. É sempre bom conversar com pessoas que viveram, né, literalmente, a loucura que a gente viveu lá. Mas conta um pouco pra gente dessa história de largar tudo lá nos Estados Unidos, como é que estava a tua vida lá, por que que você fez isso e se inscreveu, acho que você se inscreveu de lá e veio para cá participar desse desafio que é o Aprendiz. A gente sabe muito bem disso, né?
Perfeito, Porcel. Olha, é um grande prazer estar aqui contigo, falando um pouquinho da minha história, né? Bom, começando pelo final, né? O Aprendiz 3 realmente é uma oportunidade única, onde poucas pessoas tiveram o prazer de participar, né? E ainda muito menos pessoas tiveram a oportunidade de ganhar o programa, né?
Só três, né?
Só três. Então, realmente, a gente está num grupo bem seleto. Uhum. Eu diria até um grupo de elite, em que a gente realmente consegue entender a nossa história, né? Dentro do programa. Bom, a minha história, tentando resumir um pouquinho, uma história muito longa, começa no Rio Grande do Sul, né? Com a faculdade de Direito, como você mencionou, e com o sonho de realmente ir para os Estados Unidos e morar no país, conhecer um pouco da cultura. E foi o que eu fiz em 95. Chegando nos Estados Unidos, eu trabalhei em diversas áreas, conheci pessoas, fiz amizades. Realmente, em muitos momentos, a gente fica com saudade da família, fica à distância, né? E as dificuldades que são normais de um começo de vida, e ainda um começo de vida num país estranho, né? Então, isso foi muito bom para mim, porque realmente me colocou, eu diria, numa posição de conseguir entender que na vida a gente aprende. Não é simplesmente na escola, mas é na prática e é realmente, muitas vezes, como diz o ditado, dando a cara a bater, né? Uhum. E foi isso que eu fiz. Então, eu trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei principalmente nesse período que eu trabalhei de 95 a 2002 em Nova York. E nesse período eu tive a oportunidade de realmente trabalhar na área de direito, né? E tendo uma boa... entendendo muito bem como pensa o americano e como funciona a sociedade americana e a metrópole, que é Nova York, que é um caso atípico, eu diria, no mundo, né? Porque reúne muitas pessoas e muitas culturas num único local. Eu trabalhei lá, depois eu vim para São Paulo, onde eu trabalhei como advogado em dois escritórios aqui em São Paulo durante 2 anos e meio. E em abril de 2004, eu repensei a minha vida. Eu disse, eu quero realmente trabalhar em alguma coisa. Eu quero voltar para os Estados Unidos, mas eu quero trabalhar numa área mais relacionada com comunicação, mais relacionada com visual, mais relacionada com televisão, cinema, vídeo,
imagem. Em 2004, isso.
Em 2004. Então, dessa forma, eu fui para os Estados Unidos, para Los Angeles, nesse caso. Chegando lá, eu fui trabalhar numa empresa de internet, em Santa Bárbara, que foi uma experiência ótima. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, de ter uma tranquilidade de vida muito boa, porque é uma empresa interessante, jovem, que era relacionada com marketing, eu diria até marketing direto, hoje entendendo um pouquinho mais do mercado, né? Então esse foi o meu primeiro contato, mesmo que eu não soubesse, com essa mídia que é a internet e que a gente está realmente no programa que vai via internet. Então as coisas na vida se casam no futuro e a gente vai conectando os pontos, né? Então, eu trabalhei lá, mas eu queria trabalhar na parte de cinema, na parte de... a ver com uma coisa maior, que realmente o foco é Los Angeles, não uma cidade pequena ao norte de Los Angeles, como é o caso de Santa Bárbara. Então, eu me mudei de volta para Los Angeles, aí comecei do zero de novo e busquei uma oportunidade. Nesse caso, eu acabei trabalhando numa empresa de licenciamento de marcas, onde eu tive a oportunidade de trabalhar licenciando as marcas da Playboy, né, para vários países, e da Pamela Anderson, que é uma figura conhecida, né? Então, nessa eu tive o primeiro contato com essa parte.
Teve um contato com a Pamela Anderson ou não?
Eu posso dizer que sim.
Fala a verdade, como Anderson. Foi esse contato com a Pamela Anderson?
Não, o contato foi realmente um contato profissional, eu não diria pessoal.
Que maravilha.
Mas é uma oportunidade interessante. E eu trabalhei nessa área durante um tempo, aí eu saí e eu resolvi abrir minha própria empresa, que ainda existe, em Los Angeles, que é uma empresa relacionada com desenvolvimento de negócios, de ideias e de licenciamento de marcas. Eu me deparei, nesse caso, enquanto eu estava trabalhando na parte de licenciamento de marcas, na parte de tentando entender um pouquinho mais esse mercado que é o cinema, que é filme, que é televisão, eu me deparei com a oportunidade de fazer um negócio onde estava realmente o sucesso desse negócio estava vinculado diretamente à propaganda. Então eu realmente percebi que o que eu achava que era alguma coisa que realmente eu gostava era mais que isso, era além de uma oportunidade, era algo que realmente batia mais forte. E trabalhando nesse sentido, eu continuei tocando minha empresa normalmente, fazendo outras coisas, e fui trabalhar no escritório de advogados, onde eu estava trabalhando até o início do programa. E dessa forma eu comecei a vislumbrar oportunidades de propaganda. E, logicamente, a oportunidade de ver o programa na internet, onde aparecia alguém que eu nunca pensei que eu ia conhecer, chamado Fábio Porcel, aparecia a cara do Porcel, aparecendo com a palavra contratado do lado, né? E hoje eu estou aqui na frente dele, dessa pessoa que eu acabei conhecendo.
Maravilha.
Então, a vida é um círculo, né? Então, eu me inscrevi no programa, preenchi a ficha, mandei, vim para São Paulo, como tu bem sabe, como funciona o processo, dinâmica de grupo, teste de vídeo, aguardar a chamada, o telefonema, e realmente tudo aconteceu. Fechei tudo num depósito, entreguei o que eu podia entregar, minimizei as despesas ao máximo que eu podia, e vim, participei do programa.
Deu
no que deu, o resto é história, né? E agora eu estou partindo para Nova York e vamos encarar esse novo desafio.
Maravilha. Vamos falar um pouco de uma curiosidade que você falou, não quis te interromper, que você já fez algumas coisas aí que já apareceu, principalmente na internet, algum bico aí. Me fala um pouco dessa história para as pessoas que não sabem sobre isso aí. Como é que foi? O que aconteceu? Onde você apareceu? Você já era das telas? Como que era? Como que é esse negócio?
Bom, na verdade, eu não posso dizer que eu era das telas, mas eu diria assim que eu estava muito interessado nesse meio que é tudo relacionado à imagem e comunicação. E dessa forma, quando eu estava em Los Angeles, uma das oportunidades que eu tive, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que me deram a dica de que você poderia fazer pontas em seriados de televisão, filmes. E eu vi isso como uma oportunidade de realmente aprender alguma coisa nova, de ver que as pessoas que a gente acompanha pela televisão, sem ver quem está por trás das câmeras, eu teria a oportunidade de aprender vendo essas pessoas trabalharem e eu trabalhando também. Então, eu achei uma oportunidade de ouro. Então, o que eu fiz? Eu fui nessas agências que tem em Los Angeles, onde qualquer pessoa pode escrever. Quer dizer, o que eu fiz não é nada excepcional, eu diria. Apesar que é pelo fato de que, como eu mostrei trabalho, as pessoas começaram a me conhecer. Então, as pessoas me ligavam e me pediam para ir tal coisa. Então, isso é a prova de um trabalho bem feito, seja ele qual for. Então, eu fui e comecei a aparecer no seriado de televisão aqui, no seriado de televisão lá. Às vezes, a oportunidade aparecia um pouquinho mais. E aí, o que aconteceu foi que apareci em praticamente todos os seriados que a pessoa ouve falar hoje, inclusive nos pilotos, que foram os pilotos que foram feitos. Por exemplo, aquele seriado Bones, que eu não sei como... Ossos, eu não sei como se chama aqui no Brasil, que passa na Fox. Trabalhei no piloto. O CSI, todos os CSI, o Las Vegas, que é o CSI, vamos dizer assim, normal, sem nenhum nome. O CSI Nova York, New York, com o Gary Sinise. O CSI Miami, também. O Desperate Housewives, que é o seriado das mulheres, né?
Vai ficar todo mundo te procurando agora nesse
seriado. É onde está o Wally, né?
Onde está todo o Anselmo. Procurando o Anselmo.
E aí eu fui fazendo isso e realmente a curiosidade mais interessante é de que o mais legal de todos que eu fiz foi uma cena para o Desperate Housewives. O que ocorreu foi que essa cena não foi ao ar. Então, eu achei que era uma cena que tinha sido perdida, ou talvez até por minha incompetência, eu diria, não tenha sido uma cena muito boa, eles não tenham aproveitado. Mas, para minha surpresa, uma telespectadora do Aprendiz 3, que também acompanha o seriado, achou no DVD,
nossa,
no extra de um DVD, essa imagem como uma linha de história que não foi utilizada no seriado.
Uhum.
E eu realmente comprei o DVD, a caixa, e fui assistir.
E você está lá mesmo.
E eu estou lá mesmo, está no YouTube. E aí o mais interessante é que eu realmente adorei a cena está muito boa.
Bacana.
E foi simplesmente uma história que eles resolveram não colocar ao ar. Então eu fiquei super contente e eu encontrei isso graças à telespectadora. Fica aqui o agradecimento. E aí isso foi uma passagem muito legal, porque eu aprendi muito. Eu vi como as pessoas realmente trabalham nesse meio, que é um meio interessante, que está relacionado à propaganda, que está relacionado a marketing, que é tudo uma coisa só. Eu diria que todos são primos, né? E a gente tem que utilizar todos esses recursos que estão à nossa disposição, realmente para atender o cliente da melhor forma possível. Então, essa é uma passagem, eu diria, interessante.
Maravilha. Bom, além de jogar tênis, correr, velejar, jogar squash, se você não tivesse hoje, nessa situação que você está, o que você estaria fazendo? Você estaria lá nos Estados Unidos? Você estaria aqui em São Paulo? Você estaria no Sul? O que você estaria fazendo da sua vida se não fosse o programa, se você não tivesse entrado no programa?
Bom, eu acredito que a minha vida, ela provavelmente, se eu não tivesse entrado no programa ou não tivesse ganho o programa, ele estaria mais ou menos da mesma forma. Eu estaria provavelmente, continuaria trabalhando no escritório de advogados que eu estava, eu continuaria tocando os meus negócios, eu continuaria talvez até aparecendo em algum seriado, mas, mas mais por diversão. E eu continuaria perseguindo esse ideal, que é o ideal da direta comunicação, fazendo cursos na área de marketing, na área de propaganda, na área de cinema, televisão, tentando fazer um currículo e tendo a prática necessária para que eu pudesse ingressar nesse mercado com a mesma vontade que eu tenho hoje. Então, eu realmente estaria perseguindo o mesmo objetivo. O aprendiz, se tivesse acontecido ou não, mas supondo que eu não tivesse ganho o programa, o que felizmente não é verdade, o sonho é verdadeiro, eu estaria agora, nesse momento, usando essa experiência que eu adquiri no programa, usando essa força que eu recebi, esse aprendizado que eu tive como pessoa, principalmente me conhecendo um pouco melhor, em meu benefício. E de uma certa forma, eu estaria utilizando isso para continuar nesse sonho, que vai continuar agora de uma forma melhor ainda, porque eu vou estar numa empresa grande, não precisa nem dizer WPP, né? E conhecendo as pessoas e entrando num ramo que realmente me interessa, que o meu coração bate mais forte.
Que bom. E se você não tivesse sido contratado, se você não tivesse ganhado o programa, se você tivesse participado e ficasse em segundo lugar ou no meio, tinha sido demitido, o que você acha que isso impactaria para você? O que você faria?
Olha, eu acho que pelo desenvolvimento meu durante o programa, eu não apresentei nada que eu me envergonhasse. Muito pelo contrário, eu acho que eu consegui passar uma imagem que até as crianças da quinta série do colégio onde eu estudei, do jardim até o segundo grau, foram conversar comigo, gostaram.
Mas nem a tarefa do boi? Nem a tarefa do boi foi complicada.
Olha, assim. Olha, o que acontece é que existia vários conceitos, infelizmente, o touro mecânico foi uma falta de foco, foi um cansaço. Você sabe muito bem, a gente estava cansado, claro. Vem da recompensa, vem do trabalho, chega uma hora que o cérebro não produz mais.
É uma pauleira.
Então, realmente, foi complicado. E foi uma lição aprendida.
Claro.
Eu nunca mais vou cometer o mesmo erro. E eu acho que, por exemplo, errar é humano, mas ficar cometendo o mesmo erro é burrice.
Com certeza.
Então, eu não pretendo continuar. Porém, eu sou uma pessoa que realmente acredita no futuro. Eu acredito que essa experiência do touro mecânico, o próprio conceito do touro mecânico, ainda vai no futuro vir de encontro alguma coisa muito espetacular em que eu vou encontrar o touro mecânico e o touro mecânico vai ser a solução e vai virar uma grande coisa. Então, eu realmente acredito nisso. Mas a lição foi aprendida e, felizmente, foi considerada e o resultado foi diferente. Mas, levando em consideração, se eu não tivesse ganho, eu saía de cabeça erguida, saía contente por ter feito uma participação muito boa. Uhum. Tenho certeza que a repercussão no meio empresarial, de executivo, seria a melhor possível no meu caso. A minha empresa despontaria, provavelmente, com muitos contatos positivos.
Mesmo lá nos Estados Unidos?
Principalmente, porque a minha empresa, quando eu desenvolvi a ideia, que se chama Monarca Group Inc., que é o nome de uma empresa que meu avô tinha muito tempo atrás.
Bacana.
No interior do Rio Grande do Sul, e o logotipo da empresa é o logotipo que ele usava,
mesmo.
Só que feito de uma forma mais moderna que eu fiz, utilizando o dourado e o verde por razões óbvias, né? E então isso realmente, no futuro, eu sabia que eu iria ter uma gama muito grande de opções. Então, minha empresa é aberta. É para fazer negócio no Brasil, para fazer nos Estados Unidos, é para desenvolver ideias, é para fazer licenciamento. Então, o céu é o limite. Então, eu iria continuar seguindo o mesmo caminho. Então, eu não ia de forma nenhuma ficar frustrado. Muito pelo contrário, eu ia transformar isso em uma oportunidade de ouro para ganhar dinheiro, para gerar oportunidades, para ter um impacto no meio empresarial. Mas, logicamente, ganhar é o que eu realmente queria. Eu não estava aqui para perder. Mas eu estava para ganhar com decência, com honestidade, com ética, e foi o que eu fiz. E se fosse para perder, eu ia perder de cabeça erguida, com a mesma decência, com a mesma humildade, ética e coragem.
Maravilha.
Então, fico tranquilo.
E teve alguma situação que você falou assim, bom, hoje é meu dia. Hoje não vai ter jeito, Roberto, vai... Porque eu passei por isso. Eu acho que passei por duas ou três situações que eu falei, poxa, hoje acho que eu vou ser demitido, ou alguma coisa que o Roberto falou, que você lembre, alguma coisa assim, porque o Roberto dá alguns sustos na gente naquela sala de reunião, né? Ou algum erro que você fez, assim, poxa, tem um grande risco de eu ser demitido, de eu voltar para casa. Você se recorda de alguma coisa?
Olha,
assim?
Olha, eu vou te ser sincero, Porcel, eu acho que cada sala de reunião, quanto mais... Se é a primeira sala de reunião, sempre é mais tensa que as outras, porque a gente vai aprendendo na medida que o programa vai indo, a gente vai amadurecendo. Eu acho que cabe esse amadurecimento às pessoas para a gente realmente atingir o objetivo final, que é ganhar o programa. Quando eu ia para a sala de reunião, eu ficava tenso exatamente por essa perspectiva do que iria acontecer e perspectiva de uma provável demissão, que era uma probabilidade de 1 em 8, de 1 em 7, de 1 em... e assim ia sucessivamente. Mas uma coisa que eu sempre tinha em mente é... Eu fazia o que eu fazia acreditando que o que eu estava fazendo era correto. Se não fosse, eu assumia o meu erro, via por que eu tinha errado e corrigia.
Que é o certo, né?
Que é o certo.
Dentro de um programa, dentro de uma empresa, dentro da vida, né? Se você erra, se fala errei, aprendi.
Assume o erro.
Não faço mais, fui eu mesmo que errei. Então, acho que isso é bonito da pessoa, né? Não é nem do profissional, porque às vezes você erra em casa, você erra com o pai, com a mãe, com a namorada,
faz
com
parte
o irmão.
Da vida.
Faz parte da vida. Não, é como você mesmo disse, somos todos seres humanos.
Exatamente.
Mas o problema ali é que a pressão é muito grande, né? Às vezes a gente erra uma vez e não tem a oportunidade de mostrar que a gente aprendeu o erro. Você acha que o programa ele é uma questão de sorte também ou não?
Olha, eu diria que o fator sorte às vezes está presente. Nesse caso do programa, eu acho que vai mais da coerência e fundamentação, que são duas palavras que eu usei muito no programa e que eu usava como meu norte para me guiar. Pelo seguinte, se houve um erro e o erro foi meu, eu assumo o erro, assumo a responsabilidade independente da consequência. Se o erro não foi meu, eu não vou apontar o dedo de forma incoerente para a pessoa que errou e dizer, você simplesmente errou por isso, por isso, por isso. Eu vou dizer, ó, eu acredito que o erro foi dessa pessoa, por isso, por isso, por isso. Então, a justificação e a fundamentação eram essenciais para realmente demonstrar à pessoa que eu tinha entendido e que eu sabia avaliar o erro do outro, com a mesma coerência, com a mesma decência que eu avaliava o meu, sem querer utilizar desse recurso exatamente para eliminar um concorrente. E isso, eu acho que, se a pessoa quiser chamar de sorte, pode chamar de sorte. Eu não chamo de sorte, eu chamo de merecimento exatamente pelo trabalho realizado em cada uma das tarefas. Se o Roberto entendesse da forma que eu entendia a questão, ficava tão claro que eu não deveria ser o nome apontado, que ficava difícil até, eu acredito na opinião dele, fundamentar que eu estava sendo demitido por alguma razão. Ele poderia fazer o que ele quiser e eu respeitaria a decisão dele independente e sairia da mesma forma que eu sairia na final se tivesse perdido. Mas eu acreditava que o Roberto iria entender as razões da mesma forma que eu entendia. E quanto mais eu ia na sala de reunião, completando a pergunta anterior, eu via que o meu rumo estava mais correto, pelo menos para mim, e que era o que funcionava para mim. E eu ia aprendendo nesse sentido, eu ia aprendendo que eu devia ser eu mesmo, eu devia falar o que eu pensava, eu devia procurar ser coerente. Às vezes, por causa do cansaço, a gente falava algum tipo de incoerência. Por exemplo, eu dizia, tem o Nacal e tem a Karine. Então, eu posso indicar o Nacal, posso indicar a Karine. E o Roberto falou, é claro que você vai indicar o Nacal ou a Karine, você não vai me demitir, né? Mas ali, às vezes, a gente tem algum soluço mental do cansaço.
É verdade.
Mas eu procurava não ter esse tipo de momento, porque eu sabia que qualquer tipo de fraquejo poderia ser encarado como um erro. Eu não queria dar esse motivo.
Quando eu falo sorte, porque eu acho que eu tive sorte em algumas situações. O líder não me trouxe para uma segunda etapa de uma sala de reunião que eu poderia ser demitido. E o Roberto falou, poxa, naquela sala de reunião era para eu te demitir, você teve sorte que ele não te trouxe. Teve acho que até algumas situações no teu programa que você falou assim, não, eu quero que você traga fulano.
Exato.
Né?
Não,
então, eu acredito que sorte entra um pouquinho nessa hora. Acho que teu anjo da guarda está de plantão nessa hora.
Só que tem um detalhe, Porcel. Eu entendo o teu ponto, mas por incrível que pareça, eu nem lembro se eu fui 7 ou 8 vezes para a sala de reunião. Mas de todas as vezes que eu fui, somente uma vez eu não fui para a segunda etapa.
Olha que bacana.
Que foi a prova dos itens que o líder era o Aníbal.
Uhum.
Que foi a prova que ele disse, eu quero que traga o Peter. E na prova que eu não cometi nenhum erro. Assim, a todas as outras, errando ou não errando... Eu fui colocado na segunda sala de reunião pelo líder, seja ele quem for.
Entendi.
Então, por isso que ficou difícil para que eu visse qualquer tipo de cenário aonde tivesse qualquer pessoa tivesse me privilegiando de qualquer forma. Porque as pessoas me levavam para a segunda etapa da sala de reunião. Por uma razão ou outra. Eu não digo se é coerente, se é por jogo, se é por estratégia, se é realmente por merecimento de estar na sala de reunião, ou demérito, como quiser colocar. Mas eu nunca fui poupado nesse sentido. Então, por isso que ficou complicado. E por isso que eu acho que essa experiência de sala de reunião acrescentou exatamente por estar toda hora enfrentando o Roberto. Eu, quando sentava na sala de reunião, eu não estava preocupado com o que a outra pessoa do meu lado estava falando e como a pessoa do meu lado estava se comportando. Eu estava preocupado em olhar nos olhos do Roberto e quando ele estivesse falando comigo ou quando eu estivesse falando com ele, que eu estivesse olhando de fundo de olho. E no momento que ele me chamasse a atenção, alguma coisa, que eu tivesse uma resposta fundamentada, que fosse realmente honesta e sincera. E isso ele realmente captou. E quando ele não estava falando comigo, estava falando com outra pessoa, eu continuava olhando para ele, porque eu tinha certeza que a pessoa que eu tinha realmente que entender ali naquela sala de reunião não era ninguém mais, era o seu Roberto, que seria a pessoa que teria a decisão fundamental de me contratar. Então, ele é a pessoa que eu deveria conhecer melhor. E enquanto eu estava ali, eu estava estudando o Roberto, procurando entender como ele pensava, estava procurando analisar aquela pessoa que não era meu competidor, mas era a pessoa que queria me contratar. Da mesma forma que eu analisaria alguém que eu estivesse fazendo um negócio, e essa pessoa seria a pessoa fundamental para fechar um grande negócio ou não. Então, essa era a minha mentalidade ali.
Entendi. E é uma coisa... Eu tenho uma seguinte opinião também. Se eu pudesse, eu gostaria de ir para todas as salas. Porque aprende-se muito. O feedback que você tem ali e as pessoas falam do seu erro. Eu não queria ser demitido, mas eu gostaria de ir para todas as salas e escutar. Porcel, você errou aqui, 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 assim. Porque você tem a oportunidade no outro dia melhorar. Porque quando você ganha muito tempo... Você não sabe onde você errou. E todo mundo erra, mesmo ganhando. Mesmo fechando um bom negócio, fazendo uma boa coisa, você erra no percurso. Então, a minha vontade é de ir para todas as salas de reuniões...
Sabendo que vai voltar.
Exatamente. Toda a sala de reunião, sabendo que vai voltar e escutando onde eu posso melhorar, vamos dizer assim.
Não, eu concordo. E atenção é algo que te... E interessante, eu não sei explicar como, não sei explicar porquê, eu ficava tenso antes da sala de reunião. À medida que a sala de reunião ia se desenvolvendo, alguma paz de espírito aflorava de algum lugar, e por mais tenso que eu ficava, eu conseguia me mantendo flutuando em cima de alguma coisa que eu não sei explicar o que era. Uhum. Então, às vezes a gente não sei se a experiência pode ser colocada como experiência, pode ser colocado como maturidade, pode ser colocado como a forma que eu procurei me guiar no programa, mas isso realmente teve uma decisão fundamental. E tanto que, na prova final, quando abriu o cenário, foi um momento de tensão exatamente para ver todas as pessoas. No momento que eu me virei e focalizei no Roberto, eu consegui focar toda a minha concentração nele e eu simplesmente apaguei. Eu não via nada, eu não sabia o que estava acontecendo, como se estivesse num universo paralelo, onde estava eu, a Bia e ele, e a Vivi e o Walter. O resto não existia.
Eu passei muito por isso. Quando eu entrei ali, eu não enxerguei literalmente nada. Ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, nada, nada, nada. Você fica meio focado naquele negócio. Falando em sala de reunião, que você falou sobre os seus pensamentos, aí você levou algum amuleto, alguma oração, alguma coisa que te desse sorte, alguma coisa que você acreditasse que iria te ajudar na sala, algum bilhete, algum papel, alguma coisa assim, alguma superstição tua?
Olha,
pro programa, para a sala, enfim.
Eu sou religioso, então eu tinha até as minhas medalhinhas de Santo Antônio, tudo isso na carteira, uhum, que eu carrego sempre comigo. Eu tinha o recorte que eu não tinha levado na primeira etapa da sala de reunião que foi gravada, e o que eu mencionei, eu não sei se foi ao ar o recorte do Richard Branson que eu vi numa matéria de jornal.
Foi
de
ao ar.
Foi?
Foi ao ar.
Então, o que aconteceu? Eu procurei isso e coloquei no meu bolso, na segunda etapa. Se eu precisasse, eu teria isso. Isso eu não considero como um amuleto, mas era alguma coisa que eu achei que era interessante de ter. Mas eu tinha todo aquele pensamento, todo aquele o ápice da história. E uma coisa interessante, só para complementar rapidamente, é o seguinte: quando antes de vir para cá, eu recebi um e-mail, antes de vir para o programa, uma semana antes. Uma semana, alguns dias antes, de uma agência. Uma dessas agências que eu mencionei. Uhum. E numa dessas agências, na verdade, trabalha, até de advogados, né? Mandaram um e-mail para todo mundo que estava relacionado na agência, sorteando por e-mail um convite para assistir a final do Aprendiz Americano, que é o Aprendiz 4, ou não é o 4, não sei qual que é, acho que é o 4, que está ao ar agora, que entrou substituindo o Aprendiz 3. Esse eu já acabou, eu sei o resultado, sei quem ganhou, mas eu não vou falar.
Poxa!
E aí o que acontece? Eu recebi isso por e-mail dizendo que quem vai responder primeiro para esse e-mail ganha o ingresso para assistir a final do Aprendiz. E era em Los Angeles, afinal, porque o próximo vai ser em Los Angeles. Aí o que aconteceu? Para quem quiser, eu não vou me inscrever nesse, mas... Aí o que acontece? Eu peguei, respondi na mesma hora, 7:30 da manhã, entrou no BlackBerry que eu tinha na minha mão, e eu ganhei. Então, uma semana antes de vir para o programa, eu estava assistindo a final de um programa americano, imaginando que eu poderia, talvez, 3 meses, 4 meses, sei lá quanto tempo depois, estar sentado no teatro da Record, que eu saberia que seria na Record, né? Competindo, quem sabe até ganhando. E aquilo ficou gravado na minha memória. E depois realmente aconteceu.
Como a vida é louca, né?
A vida é louca. Então, por exemplo, eu estou sentado aqui contigo, eu te olhei numa página da internet pela primeira vez. Eu nunca assisti nem um nem o dois, eu não sabia como era. Eu sabia quem era a Viviane e sabia quem era o Porcel. Mas aí as coisas como se encaixam na vida. Quando a pessoa realmente tem um sonho, a pessoa realmente quer, as coisas acontecem. Pode não ser na hora que a pessoa quer, mas vai ser, inevitavelmente, claro, em algum momento. Então, essa é uma passagem interessante.
E falando em ganhar, teve alguma hora que você falou assim, bom, agora eu começo a subir essa rampa, agora eu vou ganhar esse negócio?
Para ser sincero...
Você teve um clique assim, falou assim, poxa, agora eu acertei o caminho e fiz um negócio que foi legal... Enfim, liderei uma equipe ou fiquei como liderado numa situação boa. Teve alguma situação dessa?
Olha,
eu pergunto porque assim, eu acho que o grande marco e o grande ramp up no meu programa foi a tarefa da feira. Você não assistiu, mas para quem assistiu vai lembrar, que eu estava numa equipe onde teve uma votação para tirar uma pessoa do grupo, teoricamente a pessoa mais fraca. E o grupo inteiro votou em mim. Você não sabe porque você não assistiu. O grupo inteiro votou
isso
em
aconteceu
mim
comigo
pra
também.
Eu sair. Todo mundo votou, abriu o papel, pô, saio, vou para outro grupo. Quando eu cheguei no outro grupo, todo mundo votou para eu ser o líder. Então, você imagina assim, cruz que eu tinha nas minhas costas. Porque eu fui expulso, entre aspas, de um grupo. Cheguei no outro, fui colocado como líder. Se eu perdesse aquela tarefa, estava acabada, arruinada ali a minha situação. Porque, com certeza, o Roberto ia levar em consideração. Mas, felizmente, eu ganhei. Acho que foi uma das melhores provas, uma das melhores vitórias, onde nós trabalhamos... E nos divertimos muito, porque eu acho que o trabalho e a diversão ela tem que andar junto, porque a gente trabalha tanto tempo da nossa vida, do nosso dia, fica tão pouco com a nossa família, que o trabalho tem que ser um negócio bom para a gente. E foi. E eu acreditei que dali para frente eu renasci das cinzas, assim como o Roberto mesmo diz, e fui para cima com uma força muito grande. Então, aconteceu isso em alguma situação com você, que desafiadora, que você falou assim, eu vou mostrar para esses caras que eu sou o cara que vou ganhar esse negócio.
Olha, todo mundo chegou no programa, todos, eu tenho certeza, com a intenção de ganhar, dizendo eu vou vencer, o que você quer, vencer. Algumas pessoas não têm a mesma motivação, ou o mesmo olho de tigre, ou a garra para chegar lá. Eu cheguei com a mesma motivação, mas eu cheguei assim, de uma forma mais cautelosa, mais tranquila. O que acontece na primeira, na segunda prova, que a gente ganhou a primeira prova, teve um pequeno atrito, e na segunda prova a gente perdeu. A gente foi para a sala de reunião, tiveram vários acontecimentos durante isso, que geraram um desgaste meu com a equipe muito grande. Eu diria que, de certa maneira, teve uma certa falta de tato da minha parte, talvez, mas houve generalizado dentro da equipe, não digo todos, mas com diversas pessoas da equipe, houve um senso que eu não sei explicar, se era porque achavam que eu era mais velho, vindo dos Estados Unidos, talvez eu fosse o candidato mais forte, ou talvez alguma coisa que mexeu com cada um deles de uma maneira diferente, eu não sei explicar. Mas houve esse tipo de confronto direto comigo.
Será que porque esse preconceito de você ser advogado, de você não ser do meio, idade, Estados Unidos, será que foi alguma coisa?
Eu,
ou medo até de fazer, pô, o cara é bom.
Eu colocaria que talvez teve alguma coisa assim.
Vamos minar ele.
É possível, eu não posso afirmar com convicção, mas eu sei que houve alguma coisa estranha que acontece. Não tem como controlar isso. Mas. Nessa segunda prova, eu sobrevivi à sala de reunião, apesar da crítica do Roberto com o convite.
Sobrevivi é ótimo, né?
Sobrevivi. Porque foi a primeira sala de reunião, foi o momento, eu diria, mais tenso do programa nesse sentido, por ser mais a primeira, não conhecer o Roberto, não entender como funciona o programa, etc. E tanto que eu fui para a sala indicada pelo Fabrício, houve a situação com o Pedro, e ainda bem que eu não fui demitido, né? E aí, daquele momento em diante, eu acho que eu percebi... coisas que não adiantaria nada eu bater de frente com as pessoas, porque eu achei o seguinte, se eu ganhasse o programa, eu ia ganhar por mim e ia ganhar pelo meu trabalho e pelo que eu mostrasse, só por isso. Não ia adiantar nada ficar batendo de frente com as pessoas, não ia adiantar nada tentar convencer a outra pessoa de alguma coisa que a pessoa não quer ser convencida. Não estou dizendo que eu estou certo ou errado, mas tentar convencer alguém que não quer ser convencido é simplesmente
não tem jeito.
Uma rua sem saída. Então eu disse, eu vou mostrar meu trabalho, fazer a melhor coisa possível e seguir a minha coerência, usar da minha competência se eu tiver. Se não tiver, aprender por que eu errei. E essa foi a rota. Naquele momento veio a prova de Foz do Iguaçu, onde não apareceu no vídeo, mas onde eu me considero uma pessoa que teve uma participação grande, porque eu dei uma ideia num tripé, onde o Edson, o conselheiro, com certeza vai se recordar que ele, inclusive, falou no final do programa que tinha dois engenheiros na equipe. Quem deu a ideia para formar a torre mais alta fui eu. Então, foi um advogado, colocou dessa forma, isso não foi ao ar. Mas é interessante porque naquela prova eu consegui trabalhando com a equipe, eu consegui coordenar a equipe, fazer a balsa. Então isso tudo não foi ao ar. Mas aquele momento foi decisivo pelo seguinte, porque eu percebi que a força não vinha de tentar provar para os outros que você está certo ou que você deve ser respeitado, mas sim de fazer e mostrar para os outros que se eles quiserem te respeitar, eles vão te respeitar ou não. Mas cabe a eles a decisão. Cabe a mim fazer a minha parte e mostrar trabalho e mostrar para que eu vim. Que não era para realmente fazer figuração para outras pessoas, mas sim para ganhar o programa. E graças a Deus... O resultado chegou, né? Então...
Legal. Outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte. Sinceramente, o que a Bia tem que você não tem e vice-versa?
Olha, eu...
O que a Bia tem que te ajudaria e o que você tem que ajudaria a Bia?
Olha, fica evidente no programa, porque eu tive a oportunidade de assistir o programa depois que eu saí, coisa que a gente não vê durante o programa, né? Eu não cheguei a trabalhar com a Bia, mas, por exemplo, eu fiquei chocado, eu diria, com o que aconteceu, como a Bia se comportava perante o depoimento. Ela chorando, eu entendo que a pessoa enfrenta pressões, mas o choro da Bia me deixou um pouco assustado.
Você chora?
Eu choro, mas eu choro realmente quando eu acho que tem que chorar por alguma coisa triste ou por um impacto, alguma coisa assim. Mas não no ambiente profissional, na minha opinião. E ela no dia a dia com a gente, ou no momento que eu nunca vi a Bia chorar. Então eu senti assim que não era alguma coisa que era pertinente, utilizando a palavra do Walter. Entendi. Né? Mas eu entendo, por exemplo, isso eu considero... Chorar eu não considero negativo. Eu considero negativo ela chorar por uma razão que não existe. E isso eu percebi no vídeo, é o que passou na imagem.
Entendi.
A dificuldade dela de trabalhar com as pessoas, o senso dela de querer liderar as pessoas pela força... Eu acho que é que se as pessoas se opõem ou aceitam, se subrogam nesse momento pela força, ela vai ter pessoas que vão fazer o que ela quer. Mas em determinado momento as pessoas vão se revoltar e ela não vai conseguir controlar.
Em curto espaço de tempo.
Em algum espaço de tempo. Pode ser curto, pode ser médio, mas que vai haver uma rebelião, vai. E como um líder, eu acho que isso, uma líder, isso não é a conduta mais estratégica a longo prazo. E uma empresa não é alguma coisa que você abre para trabalhar por uma semana ou duas semanas ou pelo período de um programa, mas sim para alguma coisa que você quer que tenha uma vida perene. Né? Então isso eu considero um ponto negativo. Pontos positivos, eu acredito que a Bia é uma pessoa exatamente por ela ser dessa forma, dela ser, vamos dizer, arrojada, ser contundente. Isso se ela dosar na proporção certa, e ela conseguir trabalhar com as pessoas de uma forma mais diplomática, ela realmente vai ter êxito usando isso que ela tem, essa forma contundente, essa velocidade, eu diria, essa agilidade que ela tem. Porém, ela tem muita força, mas ela está aplicando essa força da maneira equivocada nas pessoas equivocadas, ou no momento errado. Uhum. E sendo, de certa forma, um pouco complicado de lidar com isso. E isso passou para as pessoas que assistiram o programa. Do meu lado, eu acho que esse ponto, o ponto positivo é a minha forma realmente de atuar com as pessoas. Eu tenho essa forma de conseguir tirar das pessoas o melhor. Eu tenho essa forma de procurar primeiro compreender as pessoas, entender o que elas têm de melhor e como eu posso aplicar isso. Eu quero ouvir as pessoas falarem. E eu, se tiver que ser enérgico, eu vou ser. Mas eu acredito que a energia tem que ser aplicada realmente de uma forma, no momento adequado, exatamente para ter o efeito. Eu não vou dar um tratamento cavalar de um remédio que pode matar o paciente quando eu posso realmente dar dose homeopática e ter o mesmo resultado. Porém, eu acho que a mesma coisa que eu considero favorável à Bia, que essa energia, que essa agilidade, que essa velocidade, talvez por eu ter essa preocupação com as pessoas, em primeiro lugar, exatamente de procurar compreender a pessoa que eu estou trabalhando, talvez eu tenha que agir um pouco mais rápido, eu tenha que aplicar essa energia um pouco mais rápido. E isso realmente é alguma coisa que eu acho que eu posso tirar de bom da lição do que a Bia tem de bom e realmente aplicar também. E isso eu estou fazendo. Eu já comecei a fazer, eu já comecei a falar com as pessoas aqui, eu já comecei a lidar com as atitudes diferentes, eu já comecei a perceber. E nos Estados Unidos é diferente do programa de televisão. Então, o que eu mostrei no programa de televisão aqui é maturidade, serenidade, equilíbrio, exatamente porque era necessário quando você lida com profissionais que estão competindo com você. Não são companheiros de trabalho, são profissionais competindo pelo mesmo objetivo. E nos Estados Unidos vão ser pessoas que vão estar trabalhando com o mesmo objetivo, porém não vão estar competindo comigo pela minha posição. Então aí eu posso realmente ser enérgico, e são pessoas que entendem aonde entra uma pessoa ser um pouco mais rude, um pouco mais enérgica para defender um ponto de vista. Coisa que, no caso, a Carol, ela não conseguiu separar muito bem. Então ela se sentiu um pouco oprimida por mim, exatamente pelo estresse que ela estava vivendo, o que eu considero satisfatório. Eu entendo como a Carol é. Então a gente ficou super bem, não houve briga, não houve conflito, como foi falado. Mas houve sim, eu sou um cara apaixonado, então eu defendi a minha ideia apaixonadamente, e ela achou que eu estava indo para o lado emocional, para o lado afetivo dela, o que não era. Então é isso que eu tiro de lição da minha apresentação da Bia, o que um tem de bom, o que o outro tem de bom.
Maravilha. Quem você chamaria para trabalhar com você? Quem você contrataria? Quem escutaria a famosa frase "você está contratado" do Anselmo? Para quem você falaria
isso? Olha, eu falaria duas pessoas. Eu colocaria duas pessoas e acho que as pessoas vão saber quem são as duas pessoas, mas não sou mais de dúvida. Eu começo pela Karine, logicamente, que a gente trabalhou muito bem. A gente fez uma equipe. Ela é uma pessoa formidável, talentosa. O Roberto disse, você teria alguma crítica a fazer, Karine, algum defeito? Eu, na hora, não soube dizer nenhum defeito.
Porque eu lembro tinha... disso.
É,
ele quase contratou ela, né?
Ele até... Olha, ele teria feito uma ótima decisão se tivesse contratado a Karine.
Uhum.
E eu ficaria tranquilo, porque eu tava falando de coração. Todos têm defeito, mas os efeitos da Karine foram tão mínimos durante as provas, tanto que eu coloquei a Karine na minha equipe em primeiro lugar. Outra pessoa que me surpreendeu de forma muito boa, e eu fiz um elogio a ela, é a Iane. Eu não tinha trabalhado com a Iane, eu não tinha quase conversado com a Iane durante o programa todo, e ela se demonstrou uma pessoa que tem um talento nato para negociar com as pessoas, para conseguir negócios. Ela é uma pessoa ela ainda não teve a oportunidade de adquirir um amadurecimento que só o trabalho e as oportunidades dão à pessoa. Não é a escola que a gente vai aprender isso. E essa oportunidade eu acho que ela realmente tem. Então essas duas pessoas eu considero como duas pessoas que eu quero trabalhar junto, que eu não só contrataria como, se eu puder, o contrato hoje. E de certa maneira eu até contratei. Mas,
explica essa história direito.
Não. É que eu tenho ideias e coisas para fazer para o futuro. E que eu primeiro, os dois nomes da minha lista são a Karine e a Iane.
Mas dá o furo para a gente de
não, mas não tem nada. Uma coisa que eu vou falar, que é que eu já vou começar agora a fazer gravações para escrever um livro, né? Como todo mundo escreveu. Mas um livro contando exatamente essas histórias. Eu não tenho uma história para fazer uma biografia como a do Roberto, por exemplo, nem tenho essa pretensão. Mas a minha história, eu acho que é interessante como a história de uma pessoa que se formou numa área, como uma pessoa que foi para os Estados Unidos, como todo mundo vai, como todo mundo quer ir.
O sonho americano, de muita gente.
Que é tão... latente, tantas pessoas, não só brasileiras, mas como pessoas em todos os lugares do mundo, e que eu acho que é uma oportunidade única na vida, não se atirar no desespero, mas sim ter uma oportunidade interessante de começar alguma coisa. A passagem por tudo isso, televisão, Los Angeles, Nova York, São Paulo, escritório de advogados, vindo para lá, programa, e principalmente como eu vejo o programa, como ele muda a vida de uma pessoa, e depois disso, como eu consegui utilizar todo esse conhecimento que eu adquiri nesse período e realmente transformar alguma coisa em uma coisa positiva e fazer uma coisa legal nessa área de comunicação. E, mais ainda, simplesmente, eu sei que a gente está aqui na empresa do Walter e eu tenho um apreço pelo Walter especial, porque eu sei que ele é uma pessoa extremamente competente, mas o meu objetivo, um dos meus objetivos que vai me guiar nesse período, é realmente provar que a decisão do Walter, o que ele falou no final do programa, ele estava equivocado. Então, eu vou... A minha ideia é chegar em um ano em Nova York e daqui a um ano... Realmente que está aqui sendo entrevistado pelo Walter, pelo Porcel, e ele realmente, o Walter, dá o braço a torcer de que estava equivocado. Então esse é o meu rumo, esse é o meu objetivo agora.
Você volta para o Brasil?
Voltar para o Brasil a trabalho, provavelmente eu vou voltar para visitar as pessoas nesse período de um ano. Não, após um ano...
Acabou lá, você fala assim, olha, eu vou passar um estágio em Nova York, vou trabalhar um pouco lá e quero voltar a trabalhar com o Roberto aqui.
Olha, o céu é o limite. Eu não tenho se houver uma oportunidade em Nova York, vai ser analisado. Se houver uma oportunidade com o Roberto, eu vou analisar com o maior carinho. O que tiver de oportunidades que forem interessantes, eu vou analisar. O meu objetivo também, eu até falei isso antes, é que eu vejo que tem o Roberto numa linha telefônica, com o Daniel Morel na outra linha telefônica, os dois discutindo e brigando para ver quem vai pagar mais para ficar com o Anselmo.
Que bom.
Então,
que
não bom. É pretensão, mas é objetivo de dizer, em um ano eu vou conseguir transformar uma pessoa que realmente não tem nenhum conhecimento de marketing, ou não tem aquele conhecimento, uma pessoa que não é formada na área, o que também eu acho que é preconceito das pessoas, principalmente do ramo publicitário, de achar que você tem que ser formado em alguma coisa para exercer a profissão. Se você tem que ter um diploma de advogado para exercer a profissão, porque houve algo da classe profissional ditando que isso é uma regra, tudo bem, acata-se. Porém, se a pessoa não tem esse tipo de discernimento na área profissional, no ramo, eu acho assim, que as pessoas têm que aplaudir quando uma pessoa de outra área tenta alguma coisa e é bem-sucedido, e é bem sucedido de verdade, e dessa forma não é uma pessoa que está ganhando, é a classe, porque demonstra que profissionais de qualquer área que tenham talento, que consigam fazer alguma coisa de potencial com trabalho e dedicação, realmente tem que ser aplaudido, porque vai abrir novos ramos, vai abrir novas empresas, vai dar trabalho exatamente para as pessoas que sabem que é isso que elas querem desde o momento que elas nasceram, do momento que elas foram para a universidade. Então, quanto mais pessoas tiverem bem-sucedidas numa área, quanto mais Robertos Justos tiverem existirem no Brasil, melhor. Todo mundo, claro, sai ganhando.
Falando no valor do seu passe, né, que o Roberto... O que você vai fazer com mais de 40 mil reais por mês?
Olha, eu vou receber em dólar, né, provavelmente. Uhum. E a minha primeira intenção realmente é... Eu não vou gastar o dinheiro. Eu não vou torrar o dinheiro. Eu pretendo investir esse dinheiro.
Eu falei isso no começo também.
não, mas eu tive a experiência. Eu sei como é que é Nova York. É muito fácil de gastar dinheiro em Nova York. É muito fácil. É a cidade de maior consumo que existe. A minha intenção realmente é chegar em Nova York agora, utilizar, por exemplo, dos recursos, das opções que a WPP, a Underman, vão colocar à minha disposição. É encontrar um apartamento, nada sofisticado, que eu possa fazer um empréstimo, que eu possa pagar esse empréstimo, ter um apartamento em Nova York, como investimento mesmo a longo prazo, dependendo se eu vou estar aqui no Brasil, onde eu estiver, utilizar o restante do dinheiro, investir o dinheiro de uma forma adequada. Eu pretendo, se a Underman me financiar estudo na área de marketing, publicidade, eu pretendo fazer uso disso imediatamente. Se eles não me financiarem, eu pretendo fazer algum curso em alguma universidade americana para complementar a minha formação nessa área e utilizar isso fazer o meu livro, fazer minha página da internet, tentar divulgar isso o máximo possível que eu aprendi, me colocar como uma pessoa que as pessoas se sintam bem em se aproximar, não por questão de destaque pessoal, mas sim porque eu acho que no Brasil que existe hoje, com tantas pessoas sem tanta motivação de seguir uma carreira, ou às vezes sem até oportunidade a pessoa faz, é verdade, mas quanto mais oportunidades existirem, melhor. Eu tive a oportunidade de ir no Rio Grande do Sul, no CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, onde eu fiz meu primeiro estágio, me encontrei com o presidente da empresa, eu vi a importância, por exemplo, o estágio existe. Então, eu pretendo realmente, onde eu puder colaborar, para que pessoas como eu, que têm uma motivação, encontrem um caminho, eu pretendo fazer isso também. Eu financeiramente, eu não tenho a condição ainda, mas se eu puder investir esse dinheiro na minha companhia, que eu pretendo me dedicar à área que eu vou trabalhar, mas eu também não pretendo deixar minha companhia de lado, eu vou colocar alguém para trabalhar com a minha companhia, pretendo investir na empresa também, que é uma empresa que está aberta também na parte de comunicação, que está aberta na parte de desenvolvimento de ideias. Existem tantas pessoas no Brasil, inventores, por exemplo, que têm ideias brilhantes, mas que existem pessoas que simplesmente não sabem dessas ideias. Existem entidades que precisam de ajuda, existem pessoas que têm potencial em qualquer área, desde a área de comunicação, qualquer área, que simplesmente não tem aquela pessoa que vislumbrou esse potencial e não deu a chance. Quer dizer, cada um de nós pode ser o produtor de um aprendiz, de um programa aprendiz, e realmente dar uma oportunidade de criar alguma coisa espetacular. Então, isso tudo são ideias, e eu pretendo utilizar esses recursos para desenvolver essas ideias.
Maravilha. Agora nós vamos para o lado bom da nossa entrevista. Vamos falar sobre os bastidores do programa Aprendiz, que são as perguntas que não querem calar. O que acontecia naqueles bastidores, quando a câmera desligava? Fala para mim.
Olha, Porcel, tu conhece muito bem como o programa funciona.
Não sei de nada. Me exclua fora dessa, vulgarmente falando.
Não, mas... Não,
vamos falar um pouco de saudade, por exemplo, de carência, de amigo, de família. Você, acho que passou, mas passou menos por isso, porque
exatamente,
você já vivia lá, você já tinha essa saudade de lá. Eu acho que você tirou de letra aí esses 3-4 meses que você passou lá. Eu sofri muito, porque eu sou apegado a todas as pessoas que estão próximas a mim, meus pais, amigos, namorada. Então, como que é esse negócio? Vamos compartilhar um pouco desse... Porque é difícil, né? Fala um pouco do cenário, porque muita gente não sabe como que é o negócio com horário para ir ao banheiro, um horário para comer, um horário para começar a tarefa, um horário para terminar a tarefa. Literalmente, as regras que tem da produção e que você tem que seguir, né? Você não pode revoltar e falar, não, eu não vou fazer. Não tem essa opção. É aquilo.
Segue
e aquilo.
As regras. Não, é exatamente isso, Porcel. O que acontece, por exemplo, quando você vai para um programa de televisão, você tem um choque do programa de televisão inicialmente. Por mais experiência que a pessoa tenha de algum tipo de mídia, alguma coisa, existe esse choque. Você toma contato com diversas pessoas que você nunca viu na vida, tanto os competidores como o pessoal da equipe, e existe todo aquele corte que é feito de uma realidade para outra. Como a gente falava lá no programa, a gente entra no Matrix.
É o mundo de Matrix.
É exatamente, é como você está num sonho, num mundo irreal. Uhum. E nesse mundo, o que acontece? As pessoas se conhecem. Existe, logicamente, quando você existe um grupo fechado, um grupo de 16 pessoas, você vai ter 8 homens e 8 mulheres, você vai ter pessoas que você tem mais afinidade, você vai conversar, que tem assuntos que você conversa melhor, as pessoas que você gosta mais, as pessoas que você não gosta, em determinado momento vai existir pessoas que você detesta e que você realmente não quer convivência, e assim por diante. É normal do relacionamento humano, e esse choque faz parte não só da vida normal, mas como de um programa como de televisão como qualquer outro, que baseia, de certa forma, no relacionamento das pessoas. Lá dentro, existe toda a estrutura do programa, com a produção, acompanhando a saída, as gravações, o horário para almoçar, o horário para jantar, a ida para o quarto. Então, tudo isso, como o Roberto mostrou no programa dele, respectivo, cada um tem o seu quarto, num andar fechado, eram 16, tinham 12 quartos no andar do Hilton, do 27, suíte presidencial, como área de convivência, no outro andar, mais 4 pessoas. Depois foi diminuindo, e à medida que foi diminuindo, sobrou 2, que era eu e a Bia no final. Então, as pessoas têm a tendência de sentir esse impacto. Eu fiz essa ruptura exatamente em 95, quando eu fui para os Estados Unidos, sendo de uma família descendente italiana muito próxima. Mas eu sabia, por exemplo, quando você coloca um objetivo, você realmente acredita nesse objetivo, você faz sacrifícios. Nada na vida vem se você não pagar a sua dose de sacrifício. Se você não trabalhar muito, se você não abdicar de alguma coisa, você tem que fazer escolhas na vida. E as escolhas que você faz têm que ser as mais verdadeiras para você mesmo. Caso contrário, se você não estiver sentindo, você vai se arrepender disso e vai transformar a sua vida no inferno. E a decisão de estar no programa desses 16 devia ser uma escolha dessa forma. Se não é, então você estava no lugar errado na hora errada. Então não tinha que deixar uma pessoa que tivesse essa vontade lá. Eu acredito que todos tinham essa vontade, pelo menos no começo do programa. E isso é difícil de lidar. Pessoas têm família, pessoas têm namorada, noivas, noivos, marido, mulher, filhos, e assim vai. No meu caso, como sendo solteiro, exatamente por essa mobilidade que eu sempre quis ter na minha vida, exatamente pela busca, talvez, dos sonhos, daqueles objetivos que a gente tem, eu sempre soube que eu jamais iria para os Estados Unidos quando eu me formei se eu tivesse uma namorada ou tivesse casado. Não ia conseguir o que eu consegui. Eu jamais poderia ter mobilidade de viajar para o Brasil, para Los Angeles, para Santa Bárbara, se eu tivesse uma família. Então, não era a hora de realmente constituir uma família, era a hora de realmente de aproveitar do lado profissional e do lado pessoal a vida. E é isso que eu tenho feito até hoje. Então, dentro do programa, essas pessoas sentiram esse baque em níveis diferentes. Ou falavam, não falavam, ou discutiam com a produção que estava à disposição para conversar. No meu caso, isso eu não senti.
Tem até psicólogo lá, né?
Tinha até psicólogo, quer dizer, é uma beleza, né? Felizmente, eu não precisei. Mas,
eu também nunca falei com psicólogo.
Mas o que acontece é que as pessoas sentiram, e isso é um impacto. Mas para mim, não. Então, eu me sentia como se eu estivesse nos Estados Unidos trabalhando numa empresa, mas, ao mesmo tempo, morando de graça. Quer dizer...
Bom, hein? E bela moradia, hein?
Uma bela moradia. Então, nesse ponto, não era complicado. Talvez o ponto mais difícil, realmente, para mim, foi realmente a convivência com as pessoas. Então, houveram, por exemplo, Eu tive o meu atrito com o Pedro, que do meu lado está ultrapassado totalmente. Eu acho que do lado do Pedro nunca foi ultrapassado totalmente, pelas razões dele. Teve uma pequena discussãozinha com a... Não foi nem discussão com a Carol, que isso foi... Não teve nenhum problema sério, tranquilo. Mas não houve mais nada. Então, eu me conduzi daquela forma. E dentro dos bastidores, as pessoas todas tinham esse tipo de relacionamento, de gostar de uma pessoa mais, ter mais afinidade. Eu, no meu caso, até afinidade com a Karine, ela atende, a gente ficou no programa, mas ela é uma pessoa sensacional, e a gente tem a mesma cultura, a gente veio da mesma cidade, quer dizer, então a gente é mais fácil. Agora, como outras pessoas tiveram com outras pessoas também, o Max com o Nacal, a Paulinha com a Bia, o Pedro com a Bia, com a Paulinha, e assim sucessivamente. Então, isso é normal da convivência. Mas, felizmente, ninguém se matou, ninguém brigou.
Todo mundo sobreviveu.
Todo mundo sobreviveu.
O que você sente mais falta daquilo lá, do programa, do hotel, enfim, daquele dia a dia? Você sente falta de alguma coisa?
Olha, eu acho que, por exemplo, assim...
Que é uma fase maravilhosa, né?
Pelo
menos
na
minha opinião,
única.
É uma fase... Você está isolado do mundo e, ao mesmo tempo, vivendo num mundo muito específico, né? Eu tenho muita saudade do programa.
Eu tenho também. E eu te diria assim, por exemplo, ter trabalhado, quando estava eu, a Karine e a Paulinha, em São Paulo, trabalhando na tarefa de Boston, né? De fazer a agência de publicidade, Foi talvez um negócio bem legal, porque a gente estava uma afinidade bem legal, a gente estava trabalhando divertido. Apesar de ser um trabalho mais braçal, mais técnico, a gente estava se divertindo. Eu sinto falta exatamente daqueles momentos que a gente conseguia interagir, ter uma comunhão de ideias. Por exemplo, a tarefa da Claro foi espetacular, onde eu tive a oportunidade realmente de ter as ideias pertinentes, eu colocaria, né? Uhum. O banner, o negócio das mãos, a apresentação, o estilo de apresentação, tudo foi eu que fiz mesmo, e saiu de uma inspiração. Então nem sempre a vida é feita de touro mecânico, ou só touro mecânico, ou só tarefa da Claro, mas sim um equilíbrio entre as coisas. E, então aquele momento também foi mágico, a tarefa do Terra também foi sensacional, onde eu tive a oportunidade, teve a ideia da Karine, mas eu tive a oportunidade de dirigir o Max e o Nacal, né, o negócio das bolinhas. Então foi brincar de diretor de cinema, tendo o pessoal que eram os câmeras da produtora, da Casa Blanca, então os pessoal sensacional. E essa comunhão entre pessoal de produção, pessoal técnica e a gente é um negócio único, porque cria um vínculo.
É inevitável, né?
É inevitável, porque é ser humano. Se não criar esse vínculo é porque não são seres humanos. E a graça do programa está exatamente nessa interação entre as pessoas. É isso que passa a energia que o diretor, seja ele diretor de novela, televisão, filme, quer que o ator passe. É aquela energia que comove, aquela energia que dá vontade do telespectador de pular dentro da tela de televisão e dizer: por que você não fez isso? Por que você colocou um touro mecânico? Ou tentar entender por que a pessoa que está lá dentro da televisão está fazendo isso. E isso é a mágica da TV. É a mágica da comunicação, é a mágica do visual. E essa energia só passa exatamente quando as pessoas têm esse tipo de interação. Seja adorando o próximo, seja detestando o próximo. Mas isso passa. E dessa mágica, dessa interação das pessoas, isso é que eu sinto mais saudade mesmo.
E uma situação assim, engraçada, que provavelmente não veio ao ar, que eu acho que assim, o making-off do nosso aprendiz seria uma coisa divertidíssima. Quantas vezes eu não tropecei e caí, e o câmera caiu também, e não vai ao ar, obviamente, por causa da edição, que você se recorda, falou assim, e assim, parou e ficou dando muita risada, literalmente, com aquela situação. Tem alguma coisa que você se recorda?
Deixa eu pensar, porque realmente a gente está falando de 150, 200 horas por programa.
Sim,
né?
É muita coisa, mas tem coisa que marca muito. Por exemplo, eu tive uma... Quando você lembra de alguma, a gente estava no campo de golfe na tarefa final e a gente estava andando dentro do campo, sempre pilhado de um lado para o outro, e o câmera não aguentava mais andar, ele ficou sentado em cima do carrinho de golfe. Então a gente ia andando e ele ia filmando a gente. O carrinho de golfe passou numa lombada, caiu todo mundo, caiu câmera, caiu áudio, caiu, enfim, foi assim, parou tudo, todo mundo deu um monte de risada, enfim, algumas coisas assim. Tropecei na rua, caí na rua várias vezes, enfim, bastante coisas assim.
Não, teve eventos, eu diria, por exemplo, em Fortaleza, eu e a Karine, a gente foi andar de quadriciclo, né? Então foi muito legal, a gente andou na praia, a gente andou nas dunas, a gente andou, e a gente andou rápido com o pessoal num bug, né?
Uhum.
Indo com a produção montada. Teve uma hora que a Karine brecou por causa de um quebra-mola, eu não conseguia entrar na traseira dela, literalmente. Mas ninguém se machucou, tá tudo bem. Foi bem rápido. Eu não sei nem se a câmera tava filmando, foi muito engraçado. Teve o fato da... Em Punta del Este também a gente se divertiu bastante lá, o pessoal.
Mas também em Punta del Este, né? Quem é que não vai se divertir bastante, né? Que maravilha.
Foi muito legal. Los Angeles, a gente se divertiu. Ah, teve um episódio. Ah, esse foi muito engraçado, é verdade. Agora eu lembrei. A gente pegou e comprou, a Karine comprou um Oscar que ficava atrás da gente no escritório da Alliance, né? E a gente foi, ela foi com o Oscar lá de fora, com a limusine abanando, né, para as pessoas que estavam na rua, que não tinha a menor ideia, para ficar. Aí a Paulinha pegou e disse: ah, vai, Paulinha, vai. Aí a Paulinha foi e ela saiu, a primeira pessoa que estava dirigindo um carro assim, olhou, pegou e mostrou o dedo para ela, literalmente. Quer dizer, a coitada da menina. Ela foi fazer ali. Aí
foi fazer uma brincadeira, realizar um sonho.
Realizar um sonho, e aconteceu isso. E realmente ocorreu. Mas foi assim, vendo a cena, é uma pena que o repórter não estava filmando. Outra que foi ao ar, em parte, foi a do Nicolas Cage. Se você lembrar, tinha o Nicolas Cage sentado.
Pois é, eu fiquei sabendo.
Essa história foi assim, a gente estava filmando na Rodeo Drive e a gente estava todo mundo caminhando. Parou um carro, uma limusine, saiu uma pessoa de terno e tal, assim, correndo, e eu na hora eu falei: é o Nicolas Cage. Todo mundo: não, não é, não sei o quê. Aí, logicamente, o canacal que gostava de correr saiu correndo, o câmera saiu correndo atrás, o esquilo e tal, o pessoal todo saiu correndo. E eu disse, pô, vou passar testado de ficar, né? Mas tudo bem, fiquei curioso, eu fui. Nesse momento, a câmerazinha pequena, a Karine pegou a câmerazinha, filmou o Nicolas Cage e filmou o Nacal falando, Nicolas Cage, Carlos Nacal, Nicolas Cage. E essa cena foi pro ar.
Que bacana, eu vi isso aí, ficou muito legal.
Então foi bem legal. Então teve todo esse material que eles têm, que eu espero que o que eu li num jornal seja verdade, que vai sair uma trilogia do DVD até o final do ano.
Parece que sim, ainda não temos confirmações.
E que tem imagens legais, né?
Tomara que tenha making off é bem bacana.
E é isso.
Você falou uma palavra que eu acho bem interessante, que é, que a gente comentou, sonho. Qual que é o teu sonho profissional, cara?
Olha, como eu falei no início do programa, por exemplo, o sonho era ganhar o programa. E ganhei. Agora é colocar outra meta. Agora
como
outra
um meta... todo, assim. Quando eu falo sonho profissional, é assim, quando você estiver sentado na cadeira de balanço, seja onde for, e com a tua esposa do lado, velhinha, os dois de bengala, de dentadura, cabelo branco, não sei se você vai estar careca, enfim.
Espero que não.
Mas é, que você fala assim, olhar para trás e falar assim, poxa, realizei meu sonho profissional.
Olha,
com 80 anos, 90 anos, o que for.
Eu diria, por exemplo, a minha vida ela tem sido feita de mudanças. Eu não consigo ficar parado numa coisa só. Eu quero realmente, eu aspiro muito. Às vezes até mais, talvez, do que eu possa alcançar nessa vida inteira, mesmo que eu viva até os 100 anos. Mas eu quero realmente estar assim, ter conquistado uma posição de destaque, eu diria na área de comunicação, publicidade, filme, cinema, toda essa área inteira, em que eu olho e diga que realmente eu fiz diferença, eu diria no mundo, no Brasil, mas uma diferença positiva, que é crescente nas pessoas, em que eu tenha construído alguma coisa que vai continuar depois que eu me for dessa vida, que vai continuar gerando dividendos. Sejam dividendos para as pessoas, sejam dividendos sociais, dividendo comercial, mas que alguma coisa que realmente faça uma diferença. E como eu tenho a vontade, talvez eu diria até pretensão, mas uma pretensão positiva de realmente alcançar o que eu quero, é que o meu nome seja colocado numa posição de destaque. Uma posição de destaque de uma pessoa que construiu alguma coisa, mas construiu baseado na vontade realmente de ganhar, na vontade de trabalhar em cima daquilo que acreditava. Por um tempo foi direito, agora é comunicação, eu acredito que é nessa área, é o que o meu coração me fala, pode ser na publicidade, pode ser no marketing direto, pode ser no cinema, que vai ser na parte de comunicação, e que isso seja um trabalho que as pessoas olhem e digam que é possível que você mude de área, é possível que você, mesmo que tenha 40, 50 anos, você consiga atingir uma posição de que tenha feito alguma coisa que vai te trazer um benefício próprio, de que você possa, na cadeira de balanço, com 95 anos de idade, está balançando, vendo um jardim maravilhoso na frente, tendo a missão cumprida, simplesmente fechar os olhos como se fosse dormir, e simplesmente partir dessa vida para uma vida melhor. E sabendo que tudo que ficou atrás foi uma boa lembrança. Então é esse é o meu sonho hoje, que não vai mudar, mas ele vai ser acrescentado de novos pedaços, como se fosse uma flor cheia de pétalas, né? Então é isso que eu vejo para mim hoje.
Que bacana, que bom. Bom, Selmo, eu queria te agradecer bastante a sua presença. Foi um bate-papo bem legal. Acho que a gente falou sobre bastante coisa, sobre seus valores, não só fechado naquela parte de programa, bastante coisa da tua história que a gente procura aqui é conversar, não é nem fazer uma entrevista, é ter um bate-papo de coisas que você não falou por aí, porque você já deve estar bem cansado.
Eu tive a oportunidade de falar de muitas coisas boas.
De dar entrevista, enfim, aqui é realmente ter um bate-papo, escutar um pouco de você, para os nossos ouvintes conhecer um pouco mais. Então, muito obrigado pela tua presença, eu desejo para você, eu já te falei isso uma vez, vou te falar de novo no próprio podcast em Brasil, metade dos erros que eu fiz e o dobro dos meus acertos.
Obrigado,
bastante sucesso para você em Nova York e a gente vai lá te visitar, viu?
Não, com certeza. Porcel, eu te deixo aqui o meu abraço a todas as pessoas que ouvem o programa pela internet. Eu estou à tua disposição para o que for necessário, tá? Eu te desejo o maior sucesso nesse projeto, que eu tenho certeza que já está sendo bem sucedido. Eu adorei te conhecer, eu acho que a gente vai trabalhar muito, muito junto no futuro. Eu desejo sucesso para todos nós. A gente está numa empreitada que é uma empreitada de meios de comunicação, né? E eu acho que a gente tem tudo para ser bem sucedido, você já está sendo, e a gente vai longe. Então, o meu abraço aqui, Porcel, estou à disposição. Vai me visitar em Nova York, a gente mantém contato e vamos partir agora para. E se Deus quiser, o DVD do Aprendiz vem logo aí, né? Porque estou morrendo de curiosidade de ver os programas.
Buenas, é isso aí. Valeu, gente. Um forte abraço.
Pode Aprender com Fábio Porcel. O mundo dos negócios além da televisão.